Bom dia, boa tarde, boa noite a você, ouvinte da Web Rádio Áudio Ativo. Eu me chamo José Mário e hoje tenho a honra de apresentar mais um pontapé inicial. Hoje tenho a companhia do Matheus e do Renan. Fala, Matheus.
Fala, Zé. Fala, Renan. O trio tá on e vamos comentar essa rodada maluca aí do Campeonato Brasileiro. Uma rodada cheia de surpresas e tenho certeza que vai ser mais um ótimo programa.
Exatamente, foi uma rodada de pontos positivos para alguns times, pontos negativos para outros. Vamos falar sobre tudo isso daí. Agora se apresenta aí, Renan.
Fala, rapaziada, um abraço a todos. Na última rodada a gente comentou aqui que foi uma rodada complicada para os times cariocas. Dessa vez, entre os 8 primeiros, só Flamengo e Fluminense venceram, né? Então, uma rodada compensou a da semana passada. Vamos lá, vamos falar, tem muito jogo, muita coisa para falar.
Exatamente, mas antes de começarmos, vou pedir aqui para os ouvintes nos seguirem nas nossas redes sociais, arroba audioativo no Twitter, Web Rádio Audioativo no Facebook, e fique ligado principalmente no nosso Instagram, arroba audioativo.eco, porque lá a gente deixa muito conteúdo bacana para vocês, e o ouvinte também pode participar do nosso programa, vamos ficar atentos aí. Mas agora sim, vamos começar pelo Flamengo, que recebeu o Curitiba no Maracanã e derrotou a equipe por 3-1. Bruno Henrique fez o primeiro gol, Arrascaeta ampliou e René fez o terceiro. Mas o Flamengo, como já é de praxe, teve que tomar um gol. Então o Matheus, o filho do Bebeto, diminuiu para o Curitiba. Detalhe, foi o primeiro gol do jogador em um time, em uma equipe brasileira. Bom, com a vitória, o Flamengo chegou à vice-colocação do Campeonato Brasileiro com os mesmos 39 pontos do Atlético. Mas, Matheus, a torcida ficou satisfeita? Não ficou? Foi 3-1, mas podia ser muito mais, né? Como é que foi essa história aí?
Então, Zé, o jogo do Flamengo foi muito bom. Foi, assim, volta aquela esperança pro torcedor de ver o time de 2019, pelo menos em desempenho, de volta. Isso muito se deve ao esquema que o Ceni colocou em campo, que diferentemente do último jogo do Campeonato Brasileiro, ele botou o esquema muito parecido com o que o Jorge Jesus jogava, que era com Arão e Gerson como volantes, e o resto são atacantes ou meias depois dos volantes. No jogo anterior ele tinha colocado Thiago Maia e Arão, que era o esquema que o Domi estava usando, e que prejudica um pouco a transição do time, o time fica mais burocrático, e com esse esquema fica um jogo de mais velocidade e aceleração, que era muita característica de 2019. Então a gente viu uma grande partida do Arrascaeta, que jogou, como em 2019, jogou aberto, junto com o Everton Ribeiro, no caso, cada um aberto em uma ponta, e o Bruno Henrique e o Vitinho centralizados. Um time de muita aceleração, as grandes jogadas do Flamengo surgiram muito através de subida do Isla. O Isla jogou muito bem também, porque esse esquema do Ceni favorece os laterais, porque em algum momento esses quatro jogadores da frente se juntam num bolo no meio e acabam juntando o time inteiro do adversário num setor só, e as alas ficam abertas. Então o Isla desceu ali, fez a festa o jogo inteiro, e a gente pode dizer que o Flamengo agora aspira novos ares, o Flamengo aspira grandes coisas agora, porque com esse time e com esse desempenho, o Flamengo pode sonhar ali com o título, apesar de ter perdido agora a Copa do Brasil para o São Paulo, que foi um grande time, foi um grande adversário, não foi só demérito do Flamengo. Com esse tipo de desempenho, a gente pode dizer que o Flamengo pode sonhar com o título. No geral, o Flamengo perdeu muitos gols, isso era um problema que já existia até com o Jorge Jesus, de perda de muitos gols, mas esse jogo foi completamente atípico. Só o Bruno Henrique perdeu pelo menos 4 gols, nem só que ele não faria, mas acho que eu faria. Assim, foram gols bem, bem tranquilos de fazer, e ele perdeu, fora outras chances que o Flamengo desperdiçou e que eram claríssimas. No mais, a gente pode destacar que o Vitinho, que tanto foi criticado aqui nesse espaço, vem melhorando com o Rogério Ceni, mesmo nos últimos jogos. Ele já vinha melhorando, apesar de ainda ter alguns errinhos individuais. Destacar as jogadas ensaiadas do Rogério Ceni, como naquela falta que o Arrascaeta cobra e o Bruno Henrique chuta a bola na trave. Aquilo ali é uma jogada ensaiada de treino. E se o Flamengo pode ficar atento, ou seja, um ponto negativo desse jogo, a gente pode destacar no primeiro tempo, quando o Curitiba apertou o Flamengo teve dificuldade. Então parece que o Ceni vai ter que corrigir essa situação que a defesa do Flamengo, quando é apertada, acaba entregando. Tem que tomar cuidado com isso. Mas acho que, no geral, o flamenguista, no geral, tem muitos motivos para comemorar.
Exatamente, Matheus. Como você falou, o Flamengo começa a aspirar novos ares. E foi exatamente isso que a gente foi perguntar lá no nosso Instagram da Audio Ativo. A gente perguntou se a má fase acabou. 52% dos flamenguistas disseram que acabou. 48% acham que a má fase ainda está aí. Então, eu vou perguntar agora para o Renan e para o Matheus. E aí, a má fase de fato acabou no Flamengo?
Bom, pelo menos até o próximo jogo, sim, né? Acontece tanta coisa no espaço de uma semana no futebol brasileiro, com esse calendário louco que a gente está vivendo, que não dá para garantir se acabou ou não, né? A maré vira de forma tão rápida que não dá para responder essa pergunta de forma enfática. E sobretudo no Flamengo, né? Onde tudo que acontece ganha contornos gigantescos, tanto para o bem quanto para o mal. O que eu acho é que esse campeonato está mostrando para a gente que dificilmente alguém vai disparar. Todo mundo, todos os times da parte de cima da tabela estão deixando pelo caminho muitos pontos que normalmente não deixariam. Né? E isso não é só no Brasil, né? Se a gente for olhar para a Europa, a gente vê que isso é uma tendência mundial, né? Olhando os principais campeonatos europeus, né, como fazem os nossos amigos aqui na Audio Ativo toda terça-feira nos 5 paradas, né, na Espanha o Real Madrid é quarto colocado, o Barcelona 12º. O Liverpool lidera na Inglaterra junto com o Tottenham, mas está muito longe de repetir aquela campanha fantástica da última temporada que passava por cima de todo mundo. O Manchester City do Guardiola é 13º. Na França o PSG é o líder, mas não tem aquela vantagem que a essa altura já costumava estar vários e vários pontos na frente, né? Inclusive já perdeu 3 jogos no campeonato e está em situação complicada na Champions League. Na Itália a Juventus está em 4º, não consegue deslanchar, empata demais, o Internacional em 5º. Enfim, mesmo se a gente for olhar para o Brasil, a gente vai perceber a particularidade, olhando para campeonatos anteriores aqui, recentes no Brasil, a gente vai perceber a particularidade desse campeonato, né? Ano passado, na 22ª rodada, o Flamengo tinha 49 pontos, o Palmeiras, que era vice-líder, tinha 46. Em 2018, o São Paulo era líder com 46 pontos. Os 5 primeiros colocados tinham mais pontos que os líderes do campeonato atual. O Corinthians, em 2017, tinha 50. Em 2015, 49. Cruzeiro, 49 também, 14, 13. O Fluminense, em 2012, era líder com 47. Enfim, em todos esses campeonatos, tinham 1 ou 2 times com um aproveitamento muito discrepante dos demais, né? Acima dos 70% dos pontos conquistados. E hoje, no campeonato, só o São Paulo tem aproveitamento acima dos 60%. Então, enfim, eu dei essa volta toda aqui para mostrar que o novo normal, né, nesse pós-pandemia tem sido esse, né? De deslizes, dificilmente um time conseguindo encaixar uma sequência grande de vitórias, com um desempenho oscilante dentro de uma mesma semana. E, enfim, uma notícia boa é que o Rogério vai ter aí, depois desse jogo contra o Racing, né, uma semana cheia pela primeira vez para treinar, né, já que o jogo contra o Grêmio foi adiado, que seria no fim de semana. Essa é uma boa notícia para quem sabe conseguir encaixar melhor o time e, de fato, espantar essa má fase para lá.
É, e só para pontuar um pouquinho o que o Renan falou, o futebol brasileiro é tão rápido que, por exemplo, ontem mesmo no jogo, se o Flamengo não tivesse tomado aquele gol completamente inesperado do Curitiba, a torcida já estaria falando em rumo ao Octa, já estaria falando, prepara que a Libertadores vem aí, já estaria completamente empolgada. E aí toma um gol bobo desse e já reacende aquele alerta, porra, mas a nossa defesa... Então assim, não, acho que não tem como cravar que a má fase acabou, mas realmente o Flamengo volta a ter uma grande esperança por esse ano.
Bom, agora vamos sair da Gávea e vamos direto a São Januário, vamos falar do Vasco, que viajou para São Paulo para enfrentar o próprio São Paulo. Porém, a equipe Cruz Maltina conseguiu arrancar um empate da equipe do Fernando Diniz, com o primeiro gol foi marcado com o Germán Cano, porém o São Paulo conseguiu empatar com o Luciano. Vale lembrar que o Cruz Maltina estava esfacelado pela Covid-19, com 7 desfalques com os jogadores contaminados. É, Renan, como é que você analisa a partida do Gigante da Colina?
O torcedor do Vasco não tinha grandes expectativas para esse jogo, não, né? É, o São Paulo vinha de 11 jogos invicto, sem perder, com 3 vitórias seguidas, a maior sequência invicta do campeonato. E fora a forma como passou pelo Flamengo na Copa do Brasil, né? E o Vasco vinha de um péssimo jogo contra o Fortaleza na quinta-feira, escapou da derrota graças à atuação do Fernando Miguel. Fernando Miguel que no dia seguinte, na sexta, foi diagnosticado, né, com o Covid, tá, junto com o Erlen e o Thales, e somou já essa longa lista aí. São 9 desfalques do Vasco por Covid, né? O principal deles, com certeza, é o Martin Benítez. Enfim, Mas mesmo com tudo isso jogando contra, o Vasco fez um bom jogo contra o São Paulo, né? O Saputo mostrou que ele tinha um plano para enfrentar o time com melhor desempenho do Brasil atualmente. E entrou com uma marcação muito forte, com as duas linhas bem próximas, tirando o espaço do São Paulo para trocar passes, se movimentar, pressionando bastante o homem da bola para não deixar que esse jogador tivesse muito tempo para encontrar um passe decisivo. E, somando a isso, para não ficar só se defendendo, uma saída para o ataque com muita velocidade, né? Explorando as fragilidades na transição defensiva que boa parte dos times que jogam assim, muito alto mostram. O São Paulo não foge disso também. E um destaque para o Lucão, né, que entrou no gol, né, a gente já falou sobre ele aqui, um jogador da base do Vasco, goleiro de seleções sub-15, 17, 19, sub-20, e é uma joia, assim, né, tratado como uma joia em São Januário, uma aposta muito grande do clube, jogou muito bem, fez uma grande defesa no segundo tempo, num lance cara a cara com o Brenner, no lance do gol não teve a menor condição de fazer a defesa. E veio também, a outra novidade foi o Gustavo Torres, né, no ataque, como titular, pelo lado direito ali, e que também fez um bom jogo, né, enquanto teve fôlego para correr, ele fez um bom jogo, ali mais ou menos pelos 15, 20 minutos do segundo tempo, ele já estava sem condições, e o Sapinto até demorou bastante para tirar ele do jogo, porque ele já estava mostrando que não estava conseguindo correr e carregar a bola ao mesmo tempo, e o Gustavo Torres, inclusive, participou do lance do gol, né, ele que encontra um bom lançamento pro Cano, para sair na cara do gol e abrir o placar. O que eu achei curioso é que a defesa, que era o ponto forte do Vasco no jogo, né, conseguindo anular o jogo do São Paulo, e foi justamente ela que acabou entregando, né, o gol de empate do São Paulo, um erro do Jadson, infelicidade ali, primeiro jogo dele como titular. Eu achei curioso que a gente até conversava, né, enquanto assistia o jogo, falando que o Vasco estava jogando bem e tal. Mas aí eu exaltei que para jogar dessa forma como o Vasco estava jogando, tinha que ter atenção, né, o tempo inteiro, para não bobear na marcação e sair no contra-ataque para não tomar sufoco. Então tem que manter a intensidade e a concentração durante todo o jogo. Num momento de hesitação do Jadson ali, que ele nem se livrou da bola um chutão para frente, nem saiu tocando com ninguém, hesitou. Aí quando foi tocar na bola, o marcador já estava muito em cima, acabou entregando a bola no pé do Luciano para empatar o jogo. Mas não apaga de jeito nenhum o bom jogo, né, que o sistema defensivo do Vasco fez. Aliás, desde que o Sapinto adotou esse sistema com três zagueiros, o Vasco sofreu apenas dois gols em cinco jogos. Né? Um foi do Palmeiras, num rebote de um pênalti do Luiz Adriano, e esse que o Jadson entregou de bandeja para o Luciano. Destaque ainda para o Cano também, que fez um bom jogo além do gol, né, distribuindo o jogo no contra-ataque do Vasco, hora com passe de primeira, hora encontrando um lançamento longo, enfim... Torcedor vascaíno, que tinha poucas expectativas, esse empate ficou de ótimo tamanho, né? Mas acho que pela situação, como saiu o gol do Tricolor, eu acho que ficou também uma pontinha daquela sensação de que dava para ter vencido o jogo, sabe?
Bom, Renan, como você bem destacou, o Sapinto tem feito algumas mudanças positivas no Vasco, inclusive, e justamente por isso a gente foi lá no nosso Instagram perguntar o que a torcida do Vasco acha do trabalho do Sapinto. A gigante maioria, a gente classificou em excelente, bom, ruim e péssimo. A gigante maioria acredita que o trabalho é bom. Porém, teve um pessoal achando, uma pequena minoria, achando que foi um trabalho ruim. Então, eu particularmente acredito que essa avaliação da torcida se passa muito pela inconstância do Vasco. O Vasco, como você falou, jogou bem ontem contra o São Paulo. Porém, a gente não sabe como vai atuar na quinta-feira contra o Defensa e Justiça, ou no final de semana pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco é um time muito inconstante, não consegue manter uma regularidade de boas atuações. O que vocês têm a dizer sobre essa dificuldade do Vasco em conseguir ser constante, conseguir bons resultados rodada atrás de rodada?
Olha, Zé, eu acho que é uma situação até natural para um time que não tem grandes peças no seu elenco. É difícil você colocar tudo nas costas do Sapinto, porque o Vasco, assim, se ele perde duas peças, ele provavelmente não vai ter uma reposição à altura. Como, por exemplo, o Benítez. O Benítez não jogou ontem, e várias vezes durante o jogo, enquanto eu assistia, eu comentava com quem estava do meu lado, pô, faltou o Benítez nesse lance. Putz, se ele estivesse ali, esse lance podia ser melhor concluído. Então, assim, é muito difícil... você colocar toda a culpa no treinador. Eu acho que até um jogo contra o São Paulo, e a referência de comparação, o próprio Flamengo foi ao Morumbi e perdeu por 3-0, o Vasco ontem conseguiu um ótimo resultado. E se não tivesse tido aquela falha bizonha da zaga, poderia ter ganho o jogo. Um jogo que seria marcado por um ataque contra a defesa depois do gol do Vasco? Sim, mas são estratégias. É simplesmente você reconhecer a sua inferioridade técnica e tentar buscar um bom resultado. Não vejo nada de nada de errado nisso. Então acho que o trabalho do Sapinto tem que ser reconhecido, tem que ser valorizado e acima de tudo tem que se ter calma. Ele acabou de chegar, é difícil você implantar um trabalho se você não tem tempo de treinamento. O Vasco ainda tem a Sul-Americana e tenho a plena certeza que o Vasco tem condições até de chegar numa final da Sul-Americana. Tanto pelos adversários quanto pelo seu próprio desempenho. Só que vai ter que engatar alguns bons jogos aí. Se ficar oscilando desse jeito, o mata-mata não perdoa.
Eu acho que concordo totalmente com o que o Matheus falou e também com os nossos amigos ouvintes. Eu também avalio o trabalho como bom até então. O Vasco ainda é muito dependente de individualidades. Então ainda depende muito do Benítez dominar a bola, tirar um jogador e aí quebrar uma linha de marcação para conseguir encaixar um passe, né? Ainda não tem um padrão de jogo de ataque. A defesa o Sapinto já arrumou. Falta agora arrumar esse ataque. Né? Não por acaso, os piores jogos do Vasco desde que adotou esse sistema, né, foram as duas partidas em São Januário, contra o Palmeiras e o Fortaleza. O time ainda sofre quando precisa apresentar variações, né, nessa fase ofensiva para criar chances de gol.
Bom, antes de encerrarmos aqui os nossos comentários sobre o Vasco, vou só passar aqui a situação do Vasco atualmente no Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina segue fora da zona de rebaixamento na 16ª colocação e tem até agora 24 pontos. Agora vamos falar do Fluminense, que viajou até Porto Alegre para enfrentar o Internacional no Beira-Rio. O tricolor conseguiu vencer após duas derrotas seguidas no Brasileirão. Venceu por 2-1 o Internacional. Para o Colorado, Maurício fez o primeiro gol, mas o Fluminense conseguiu virar com o Luca e um gol olímpico e com Caio Paulista. Matheus, como é que você analisa a partida do Tricolor?
Bem, essa partida do Fluminense foi mais uma daquelas que a gente olha e fala, como? Vamos lá, o Fluminense começou o jogo lento, burocrático, aquele time que a gente já conhece, que não tem criatividade e ainda desfalcado. É até difícil colocar a culpa no Odair nesse caso, porque ele treinou com o Dodge no começo da semana pra jogar. Aí o Dodge não renovou o contrato e foi barrado. Aí ele colocou o Hudson no lugar. Aí o Hudson treina, é diagnosticado com Covid e está fora do jogo. Então, assim, é muito difícil. E o maior problema do Fluminense no jogo foi o meio de campo. A abertura de meio de campo com o Yuri e o Iago Felipe prejudicou muito o Fluminense, porque não tinha aquele jogador de infiltração no setor de ataque. O Yuri até tentava algumas vezes, mas ele não tinha o cacoete para chegar no ataque. Às vezes até prejudicava a fase ofensiva, porque não tinha característica para isso. Diferente do Hudson e do próprio Dodge, que de vez em quando chegavam na frente para dar um passe diferente, para tentar chutar a gol. O Hudson principalmente fazia muito isso. Então o Fluminense tomou um gol numa linda jogada do Galhardo, num pivô perfeito, e o Muriel espalmando um chute até simples do Maurício de volta, e aí tomou o gol no rebote. E aí ficou aquilo, o Inter também parecia satisfeito com o resultado, não foi mais pra cima, ficou um jogo morno, até que o Fluminense consegue o seu gol, uma bola parada com... que assim, diante do que o time apresentava, ia ser realmente a única forma do Fluminense conseguir um gol numa bola parada, num lance desses que não se precisa de muita tática, é muito mais um lance de estar no lugar certo na hora certa. E aí, eixo, inacreditavelmente, numa falha do Lomba, o Luca faz um gol olímpico, um lindo gol do Luca, apesar da falha do Lomba. E aí o Fluminense empata o jogo, e aí o Inter parece que acorda pro jogo e começa a ir pra cima, e o Fluminense a partir de então é pressionado fervorosamente pelo Inter. O Fluminense foi acuado, o Fluminense não conseguia reagir diante da pressão do Inter. O Inter chegou muito perto de chegar ao segundo gol, e num lance, não chegou a ser um contra-ataque, mas num lance em que o Fluminense retomou a bola e tava ali na fase ofensiva. O Marcos Paulo acha um passe surreal, um passe lindo do Marcos Paulo, que não vinha fazendo um bom jogo e no geral não fez um bom jogo, mas conseguiu achar esse passe perfeito pro Caio Paulista, que só precisou dominar no peito, tirar do lomba, um chute muito bonito também, e sacramentar uma vitória, de novo, mais uma das vitórias que a gente olha e fala, como? Como o Fluminense conseguiu o resultado? Mas o importante é que conseguiu. E de novo, voltamos àquele velho debate. Qual é o Fluminense que vai ficar até o final da temporada? Esse Fluminense consegue resultados inexplicáveis? Ou o Fluminense que jogou contra o Grêmio, que não conseguia agir e perdeu o jogo? Acho que a torcida tricolor pode ficar muito feliz com esse resultado, principalmente pelos desfalques. A falta do Dodi vai ser bem sentida nos próximos jogos. E tá de volta numa briga. Com o resultado ruim do Palmeiras e do Santos, o Fluminense voltou pro G6, tá em quinto lugar, a um ponto do G4. E volta aquela esperança. Será que o Fluminense consegue brigar lá em cima? Vamos ver.
Aproveitar que o Matheus puxou o gancho, né? Só falar que o Fluminense subiu duas posições, está em quinto colocado com 35 pontos, apenas um do Palmeiras, que está em quarto colocado. E a gente perguntou lá no nosso Instagram exatamente isso. O Fluminense consegue se classificar para Libertadores? Num G6 ou num G7 ou talvez até G4? Bom, 60% dos nossos ouvintes acham que o Fluminense consegue disputar o principal torneio das Américas no próximo ano. Só lembrando aqui que se você quiser participar das nossas enquetes, só seguir a gente no nosso Instagram, @audiotivo.app. Mas Renan e Matheus, vocês concordam com a nossa audiência? Vocês acham que o Fluminense vai conseguir essa classificação?
A gente tem que pensar no que o Fluminense imaginava do que seria esse campeonato, né? Será que o Fluminense imaginou que agora na 22ª rodada ia estar em quinto lugar, ia estar a 4 pontos da liderança? Enfim, eu acredito que não, e que boa parte dos torcedores do Fluminense temiam que isso não acontecesse. Mas eu acho que é importante para o Fluminense se consolidar nesse bloco de 8 times aí que já tem se destacado do restante do campeonato, né? Porque a gente tem um campeonato lá ali do nono para baixo, que está brigando contra o rebaixamento, em 2 rodadas pode cair na zona de rebaixamento de novo, e esse bloco que já vai desgarrando, já com 6 pontos de vantagem, que é ali do Grêmio, que é o 8º, para cima, né? E são 8 times com 5 pontos de diferença. Então, a briga do Fluminense tem que ser para terminar nesse bloco. Não pode ter uma queda nem de desempenho, nem de resultados muito grande que caia desse G8. É possível que G8 seja suficiente para classificar para Libertadores. Mas se não foi terminar em 8º lugar, foi um campeonato ruim do Fluminense? Eu acho que essa que tem que ser a ideia na cabeça dos tricolores hoje.
Só uma correção rapidinha, perdão. Eu falei que o Palmeiras era o 4º colocado. Na verdade, é o Internacional que está em 4º. O Palmeiras está em 6º, 1 ponto atrás do Fluminense. Peço perdão aos ouvintes.
Sim, e falando sobre o que o Renan falou ali, eu concordo, o Fluminense já está muito acima do que se esperava. A gente fala isso desde o começo do campeonato. Acho que, assim, independente se o Fluminense terminar em 5º ou em 8º, 9º, já é uma campanha muito melhor. O Fluminense, o torcedor tricolor já imaginava estar fazendo uma campanha muito mais Vasco do que a campanha do que está fazendo agora. Muito mais parecida com a campanha do Vasco, no caso, do que essa que está fazendo. Que, assim, poderia até arrancar no começo, mas depois ia caindo de rendimento. E, não, o Fluminense se mostra muito competente e conseguindo resultados bem surpreendentes. É difícil você cravar que o Fluminense vai conseguir ou não, porque depende muito dos jogos, dos resultados, que muitas vezes não vão seguir uma lógica. Mas acho que o sonhar de graça e o torcedor tricolor pode sonhar tranquilo, porque se está tendo resultado é porque tem um trabalho sendo feito e tem que ser valorizado.
E agora sim, vamos sair das Laranjeiras e vamos para General Severiano. O Botafogo recebeu Fortaleza no estádio Nilton Santos e perdeu de 2-1 para a equipe do Ceará. O tricolor fez os 2 primeiros gols com o Bergson e David, e o Alvinegro conseguiu diminuir com o Varley. Vale lembrar que o novo treinador Ramon Dias não fez ainda sua estreia no Glorioso por conta de uma operação, e ele se encontra agora se recuperando no Paraguai. Renan, como é que você analisa a partida de ontem?
Situação complicada do Botafogo, né? A gente falou aqui semana passada da importância que teria esses dois jogos contra o Bragantino e Fortaleza, e o time sai desses confrontos com duas derrotas. E já são três derrotas seguidas no campeonato, seis jogos sem vitória. Tá ficando bem complicada a situação do Botafogo. A novidade do jogo de ontem foi a volta do Calu como titular, né? E fazendo ali uma dupla de ataque com o Babi, caindo eventualmente pela esquerda, saindo do meio para a esquerda. E o Marfinense jogou bem, sobretudo no primeiro tempo. Ele foi o melhor jogador do Botafogo no primeiro tempo. Foi dos pés dele que saiu a melhor jogada do Botafogo. Foi uma bola que ele achou o Caio Alexandre entrando na área e o Caio chutou para a defesa do Felipe Alves. Mas fora isso, o Botafogo foi um time sem criatividade, né? Um time que jogava muito por dentro, com pouca criatividade, com pouca profundidade pelo lado de campo. Os laterais apoiavam muito pouco e não tinha jogadores agudos por ali. O Nazário caía por dentro, Honda por dentro, Caio Alexandre por dentro. E isso resultou em um toque de bola que o Botafogo tinha posse de bola, tinha mais de 90% de acerto dos passes, mas era um toque de bola muito pouco produtivo no meio-campo, que eventualmente parava na lateral, parava no pé de um lateral na intermediária e ele cruzava na área de qualquer jeito para ninguém. Um reflexo disso são os números de cruzamento do Botafogo no jogo. Foram 19 cruzamentos no primeiro tempo, todos errados, 0% de aproveitamento. No jogo todo, o Botafogo cruzou 40 bolas na área e apenas 5 encontraram um jogador alvinegro. Então, olha a quantidade de desperdício de bola e reflexo da falta de criatividade, né? O time não conseguia achar espaço por dentro da defesa, não tinha movimentação, não tinha alguém buscando uma entrelinha para criar um desequilíbrio. E a bola ia parar sempre no pé de alguém na ponta para cruzar de qualquer jeito para a área. E o Fortaleza também não fazia um grande jogo, mas chegou, né? No segundo tempo chegou o seu gol, e um gol que o Botafogo sentiu demais no jogo. Um pouco de organização que o time tinha desapareceu de vez, e aí tomou o segundo, e as alterações que o Emiliano Dias fez não mudaram o jogo, ainda que o Varley, né, que tenha sido uma dessas alterações, tenha feito o gol num chute de fora, deu alguma esperança no final, assim, mas não foram alterações, né, para mudar muito o que o Botafogo estava fazendo em campo. Entrou com o Pedro Raul, entrou com o Eber Bessa. E no intervalo, inclusive, entrou o Marcinho, né, que a gente já tinha comentado aqui semana passada. Voltou no intervalo no lugar do Kevin, que fez um péssimo jogo. E depois de quase um ano sem jogar, assim, o Marcinho, eu acho que poderia ser uma opção interessante para qualificar um pouco esse time do Botafogo, dar mais qualidade ali pelo lado direito, dar essa saída, essa profundidade, um lateral que chegou, né? A gente lembra que foi até convocado pelo Tite para a seleção brasileira, mas, e é mais jogador que o Kevin, é mais jogador que o Barrandegui, mas uma questão do Marcinho é que o contrato dele acaba agora no final do ano e aparentemente já não existem nem mais conversas para renovação. O Marcinho não vai terminar o campeonato pelo Botafogo, né? Já que o campeonato só termina no ano que vem. Mas é isso, né? A situação não é nada agradável pro Botafogo. Já são 4 pontos atrás do Vasco, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, né? Ainda tem o jogo hoje entre Sport e Atlético Goianiense. Dependendo do resultado, se o Atlético Goianiense empatar ou vencer, já sobe para 5 pontos, afundado na zona de rebaixamento. E o torcedor do Glorioso tá de cabeça cheia, né? E ainda tem pela frente aí uma sequência bem complicada de jogos contra os 4 líderes do campeonato.
É, exatamente, a situação não está fácil para o Glorioso, que segue na penúltima colocação do campeonato com apenas 20 pontos. E a gente foi lá perguntar no nosso Instagram se o botafoguense acha que o Botafogo vai permanecer na Série A. E 83% acredita que a equipe deve cair para a Série B. Matheus e Renan, o que vocês acham que não só o Ramon Dias, quando ele assumir a equipe, mas também os jogadores, a diretoria também, o que vocês acham que eles devem fazer para o Botafogo permanecer na primeira divisão?
Olha, Zé, é difícil. A questão do Botafogo é profunda. A crise no Botafogo vai muito além das 4 linhas. O Botafogo é um clube quebrado, literalmente. Já isso dito por grandes dirigentes, o Botafogo já está falido. Assim, isso entra dentro de campo porque, como falaram na questão do Vasco e da eleição. Às vezes tem jogador que tem contrato até o final do ano, até o final da temporada, não sabe se vai continuar. Isso preocupa. O jogador entra em campo pensando com a cabeça em outro lugar, pensando, putz, será que eu vou continuar? Onde é que eu vou estar ano que vem? Então o Botafogo está numa situação dificílima. E ainda esses últimos dois jogos contra Fortaleza e contra o Bragantino em casa eram os jogos dessa sequência que o Botafogo vai ter, que eram jogos de esperança, que eram jogos para conseguir pontuar, para poder não ficar tão mal para os próximos jogos, que são muito difíceis. E o Botafogo perdeu os dois jogos por 2-1 em casa e se complicou demais. O Ramon Dias vai ter que promover assim algumas mudanças, vai ter que fazer quase um milagre no Botafogo. O Renan já apontou vários erros aí, várias questões do Botafogo. E essas são o primeiro passo para o Ramon Dias corrigir as questões táticas e técnicas. Mas o Botafogo vai precisar de uma injeção de ânimo. Não sei exatamente como vai conseguir isso. Talvez assim um grande resultado, por exemplo, como fez contra o Atlético Mineiro no primeiro turno, se repete um resultado desses, fora de casa, tem uma injeção de ânimo. A torcida volta a apoiar, os jogadores sentem que é possível, mas o Botafogo se vê numa situação muito delicada, porque o primeiro time fora da zona já tem 24 pontos e o Botafogo segue com 20. Então, muito complicado falar do Botafogo nessa situação.
E lembrando que amanhã, né, na terça-feira, os eleitores do Botafogo vão à urna, né? Tem eleição para a presidência do clube, com três chapas inscritas. Mas o torcedor do Botafogo, que você vê falando sobre isso, não vê em nenhuma delas uma saída para a mudança, né? Não tem nenhuma grande ruptura nessas três chapas. E sobre essa questão do rebaixamento, eu fazendo essa pesquisa sobre campeonatos anteriores que eu trouxe no começo para falar sobre o Flamengo, também fiz olhando pro lado do Botafogo, do Vasco também, né, na situação da luta contra o rebaixamento. E aí o campeonato de 2016 é o mais semelhante desses todos que eu citei lá no começo. O único que é semelhante em termos de pontuação e desempenho e aproveitamento das equipes é o de 2016. Na 22ª rodada, o Inter era o primeiro na zona de rebaixamento também com 24 pontos. O Inter caiu com 43. Então eu imagino que esse ano nós também vamos ter uma projeção aí de 44 ou 45 pontos para não cair. Vai ser uma pontuação alta para conseguir se livrar. O Botafogo hoje tem 20 pontos, tem 17 jogos ainda para fazer. Então, para alcançar esses 44, 45 pontos, vai ter que buscar um aproveitamento de quase 50%. E hoje o aproveitamento do Botafogo é de 31,7%. Então precisa de um salto grande e rápido, né? Em desempenho e resultado. É difícil, mas não é impossível. Né? O Ramon Dias é um treinador experiente, já está acostumado à pressão. E vamos ver aí, quem sabe ele pode ser o ponto de inflexão nessa história alvinegra.
Exatamente, a situação do alvinegro está muito complicada. Mas agora vamos falar do bolão dos jogos da semana. Vamos começar pelo primeiro jogo da semana. Racing e Flamengo se enfrentam terça-feira, 21h30, em Avejaneiro, em Buenos Aires, no estádio Presidente Perón, apelidado carinhosamente de El Cilindro, pelos torcedores do time argentino. Matheus e Renan, como vocês acham que vai ser a partida? Como o Flamengo chega? E quanto vai ser o jogo?
Olha, se não tivesse tido o jogo contra o Curitiba, eu diria que o Flamengo chegaria com uma autoestima baixa depois da eliminação para o São Paulo. Mas realmente, depois de ver esse jogo muito bom contra o Curitiba, e que só não foi um 5-6-1, por causa de gols perdidos, acho que o Flamengo chega muito bem pro jogo. Não acho que o Racing vá ser um adversário difícil. Os times argentinos, no geral, perdem muito sem a torcida no estádio. Quem fala que torcida não faz diferença, honestamente, pra mim, não entende nada de futebol, porque é só olhar os times argentinos e o quanto eles usam a sua torcida para se favorecer. Eu acho que o Racing não vai ser um adversário nem à altura. Eu acho que o Flamengo já começa a matar o confronto amanhã. Aposto num 2-0.
O Racing estourou ontem uma crise danada lá, né? Uma crise interna. O time perdeu 7 jogos seguidos. Olha, 4 jogos seguidos na... Deixa eu voltar aqui. O time perdeu 4 jogos seguidos na Copa da Liga Argentina. O Milito entregou o cargo dele. As notícias que chegam lá é que o BKCS treina um time um pouco mais cauteloso, né, para jogar com o Flamengo. A gente tem muito esse negócio de quando sai um sorteio contra um time argentino, a gente fica, ai meu Deus, pegou um argentino. Mas o inverso também ocorre, né? Quando cai um sorteio lá contra um brasileiro, sobretudo contra o Flamengo, atual campeão, também gera preocupação do lado de lá. O Racing poupou quase o time inteiro, né, contra o Atlético Tucumã na última quinta-feira. E eu acho que o Flamengo volta de lá com uma vitória, assim. Não sei se esse Racing vai ter força para sair desse momento ruim que tá vivendo em cima do Flamengo, não. Acho que o Flamengo volta com... Acho que vai tomar um gol, né? Porque tem sido padrão, mas um 2-1.
Exatamente. Como você bem falou, o Racing tá numa crise danada. O Milito entregou o cargo. O Milito quer manter o Becacete, agora o presidente é contra. O Becacete é um técnico que foi campeão argentino pelo Modesto Defensa e Justiça. Então não é qualquer treinador que a gente está falando. Mas eu vou seguir a linha do Renan. Eu acho que o Flamengo ganha de 2-1. Esse é um gol que o Racing vai fazer, porque a defesa do Flamengo ainda segue muito frágil e vai demandar muito tempo ainda para melhorar. Mas agora vamos falar de Atlético Mineiro e Botafogo. Lembrando que esse jogo tem uma pequena expectativa do Ramon Dias comandar o Glorioso depois dessa cirurgia que ele fez, está lá se recuperando no Paraguai. Então tem essa pequena expectativa dele estar no banco, porque ele vai ser reavaliado. Bom, as equipes se enfrentam na quarta-feira, 9:30 PM, no Mineirão. Renan e Matheus, como é que vocês acham que vai ser essa partida? Se tem chance do Botafogo virar a chave? E, principalmente, quanto que vai ser o jogo?
Dificílimo, né? Dificílimo a gente imaginar isso, porque, pela lógica, você olhando o time do Atlético, o time do Botafogo, o momento do Atlético, o momento do Botafogo, a gente não consegue acreditar em outro resultado que não seja uma derrota do Botafogo. Mas o Atlético tem fama e tem histórico de se complicar com times reconhecidamente inferiores tecnicamente em relação a ele. Então, para dar um ânimo para a torcida do Botafogo, eu acho que o Botafogo consegue arrancar o empate em 1-1 lá no Mineirão.
E o Atlético ainda chega com um problema, que está com um time devastado, né? Não só o time, mas todo o departamento de futebol. No total são 26 profissionais infectados com a Covid e afastados. O time são 10, né? São, entre eles, alguns pilares da equipe, como o Everson, né? O goleiro, que é importante para a saída de jogo com os pés. O Guga, o Hever, o Arana, o Jair, o Alan Franco, enfim. Tá complicado pro Atlético pra montar o time, né? O Savarino também saiu machucado contra o Ceará, é dúvida, é possível que não jogue. Então o Atlético deve vir com um time cheio de jovens, e já empatou com o Ceará nessa última rodada. É difícil apostar no Botafogo, né? Mas eu acho que o empate, até porque o Botafogo é um time que gosta de empatar, né? Eu acho que o empate é uma possibilidade, sim. Vou ficar com o Matheus nessa aí, 1-1.
Então vou fechar com vocês também. Eu acho que também vai ser 1-1. O Galo chega muito desfalcado. Sampaoli não está treinando a equipe. Toda a comissão técnica também dele está contaminada. Muitos jogadores também estão com Covid. E quem não garante que mais jogadores poderão testar positivo, né? Eu acho que o Botafogo chega numa fase ruim, óbvio. Porém, pode ser uma grande chave de virada, ainda mais se conseguir arrancar alguns pontos lá no Mineirão, do líder do campeonato, né, o Atlético Mineiro. Então também aposto no 1-1. E agora, para fechar o nosso bolão, vamos falar do Vasco, que viaja até a Argentina, mais especificamente em Florencio Varela, uma província de Buenos Aires, para enfrentar o Defensa e Justiça, quinta-feira, às 9:30 PM, no estádio Norberto Tito Tomaguelo. Matheus e Renan, como é que vocês analisam essa partida? Como que o Vasco chega e quanto que vai ser o jogo?
Depende do qual é o Vasco que vai entrar em campo. Se for o Vasco que entrou contra o São Paulo, o Vasco tem grandes chances, porque o Defensa e Justiça não é um time extremamente difícil de ser batido. Mas se entrar o Vasco que entrou em outros jogos aí, vai ser mais difícil. Apesar disso, eu não consigo ver o Defensa e Justiça como um time muito difícil. A gente lembra muito deles há alguns anos eliminando São Paulo de uma... não lembro se era Sul-Americano ou Libertadores, mas hoje em dia já não é mais o time que era, outro momento, e eu acho que o Vasco vai conseguir arrancar um empate fora de casa e vai garantir a classificação de São Januário. aposto em um 1-1 também.
Só um adendo, era sul-americana mesmo, e era o técnico, era o Sebastião Becacete. Eliminou o São Paulo do Rogério Ceni, que agora vão se enfrentar na terça-feira.
É, o Defensa e Justiça, né, que projetou o Becacete aí para o futebol. E hoje é treinado pelo Hernán Crespo, né? Centroavantaço da seleção argentina, do River, da Lazio, da Internazionale. E o Defensa e Justiça veio da Libertadores, onde ele fez uma campanha até ok, né? Ganhou 3 jogos e perdeu 3. O interessante é que ele estava se classificando até os acréscimos do último jogo da fase de grupo contra o Santos na Vila Belmiro. Estava empatando o jogo em 1-1. Quando o Santos virou o jogo no finalzinho, já nos acréscimos, e classificou o Delfim e não o Defensa e Justiça. Depois disso, né, ele foi eliminado da Copa da Liga Argentina, também com 2 empates e 2 derrotas. Também poupou os titulares no jogo do último sábado contra o Colón. E eu acho que o grande destaque do time é o Brian Romero, que passou pelo Atlético Paranaense ano passado. Não era um dos principais nomes do Furacão, mas lá no Defensa e Justiça é o principal jogador, talvez, ali pelo lado direito. Mas aquilo que a gente falou um pouco sobre o Vasco, né? Eu acho que como o jogo é fora de casa, com o time argentino tentando sair um pouco mais para o jogo, eu acho que pode ser um cenário parecido com o que foi o do jogo desse domingo. Eu acho que, inclusive, vou apostar alto aqui. O Vasco não recompensa isso, não é seguro fazer isso, mas eu vou apostar aqui numa vitória do Vasco, voltando lá da Argentina com 1-0, sem tomar gol.
Eu também aposto numa vitória do Vasco. O Sapinto mostrou ser um bom treinador até aqui, na minha humilde opinião. Eu acho que ele consegue estudar bem o jogo, então, e o Defensa e Justiça não vem numa fase tão boa assim, né? Então eu acredito que o Vasco também consiga uma vitória. De 1-0, vou seguir aqui o Renan. O Vasco consegue voltar da Argentina com um pé na classificação. E a gente só não vai apostar aqui no Fluminense, porque o Tricolor só joga na próxima segunda-feira, na semana que vem, contra o Red Bull Bragantino. Por isso a gente deixa a nossa previsão para o próximo pontapé inicial. E agora sim, chegou ao fim mais um pontapé inicial. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Vou pedir agora para os meus colegas darem suas palavras finais para os ouvintes da Áudio Ativo.
Agradecer mais uma vez aí você, ouvinte, por ter prestigiado, por ter cedido um pouquinho do seu tempo a nos ouvir. E até semana que vem. Um abraço a vocês também, Renan e Zé.
Queridos, é sempre um prazer estar aqui com vocês, falando de futebol com os amigos da Áudio Ativo. É isso, um abraço, até a próxima.
É isso aí, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Agradecer também ao Matheus, ao Renan, ao professor Gabriel Colares pela oportunidade de fazer parte dessa web rádio. É isso aí, uma boa semana para todos nós. Até sexta-feira para mais um pontapé inicial, porque esse aqui já acabou.